Diz assim, Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Capítulo 18 de Mateus. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Deus de glória e poder e majestade, nós estamos diante da Tua Palavra que é santa, da Sua Palavra que é viva e eficaz. Deus, nós o adoramos e te honramos agora e te glorificamos e declaramos, Senhor, fala ao teu povo, fala comigo, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que possamos ser transformados pela tua palavra, que toda inquietação na minha alma, Pai querido, agora se cale em nome de Jesus, para que eu possa ouvir o teu Espírito, para que eu possa ouvir a tua vontade e para que a tua igreja possa receber do teu poder e da tua unção, porque tu és o Senhor deste lugar e das nossas vidas, e como foi declarado através dessa palavra, o Senhor está presente aqui, e nós queremos te honrar por isso. Amém e amém. Bom, esses versículos são bem conhecidos, né? Já foram usados aqui nessa igreja diversas vezes. Tanto vem o teu reino, que nós cantamos, pelo menos em duas músicas nós declaramos que o reino do Senhor vem aqui na igreja. Nós também ouvimos bastante que aonde há dois ou três reunidos em nome do Senhor, ele se faz presente. E isso me faz pensar que tudo que nós precisamos fazer hoje para que o Senhor se manifeste é orarmos em unidade, buscarmos a Deus em comunhão, todos buscando o mesmo objetivo. É uma quinta-feira de milagres e nós vamos buscar o mesmo objetivo. Todos nós precisamos de milagres em nossas vidas, né? Às vezes nós tentamos, não dá para mensurar nossa vida pelas dos outros, né? Porque nós, às vezes, falamos assim, não, mas o milagre que eu preciso é maior do que o meu. Se é impossível de ser realizado por você, eles têm o mesmo efeito, porque o Deus que realiza o impossível está presente neste lugar. E nós temos que buscar a presença de Deus e agir segundo essa palavra. O primeiro versículo que eu li diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O problema do reino de Deus vir é se alguém está desejando que ele venha, né? Nós, nos nossos lares, nas nossas casas, nós convidamos aqueles que nós desejamos que venham para nossa casa, para nos visitar. A gente não fica assim, ah, fulano podia vir aqui, ela não vai saber. Você tem que convidar. A pessoa não vai saber assim, ah, eu gostaria tanto que fulano viesse aqui na minha casa, ia ser tão bom passar aquele momento com ele, mas se não estiver o convite, talvez a pessoa que você deseja que vá na sua casa, nunca irá. A não ser que, do nada, ela assim, hoje eu vou passar na casa do Cristiano. E com Deus não é diferente. O reino de Deus, a palavra do Senhor diz que os poderosos é que podem possuir o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é de paz, justiça e alegria. Mas, para que este reino venha hoje aqui neste lugar, Deus tem que tomar ciência de que nós que estamos aqui desejamos que o reino do Senhor venha. Né? Quando o culto foi aberto aqui, antes do culto mesmo, quando nós abrimos a porta aqui do salão, Deus, ele já estava aqui. Mas a manifestação de Deus só acontece quando nós o invocamos. Às vezes nós desejamos apenas a presença de Deus, mas nós temos que desejar, além da presença, a manifestação da presença de Deus. Porque é isso que gera poder. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares, mas ele só age em lugares que é separado para ele. Então Deus já estava aqui, mas para nós começarmos a ver o poder, era necessário que a manifestação da presença dele acontecesse. Era necessário que as pessoas que se chegaram aqui falassem, Senhor, vem hoje aqui neste lugar. vem hoje aqui neste lugar. E daí o Leonardo falou assim, o Rio de Deus está aqui neste lugar, porque houve um convite para a presença de Deus estar neste lugar, e o Rio de Deus, quando ele está, ele transforma, ele gera vidas, ele abençoa. E o Rio de Deus faz parte do seu reino, porque o reino de Deus, ele vem sobre as nossas vidas, e nós somos mudados por causa do reino de Deus. O Rio de Deus, enquanto passava lá na passagem do livro de Ezequiel, enquanto ele ia saindo do templo e começou a encher aquele lugar onde estava o profeta Ezequiel, ele começou a criar um caminho. E esse percurso em que ele fazia, a palavra do Senhor diz que ele não passou por terras boas. Ele começou a descer por vales, por lugares onde era seco, onde não havia vegetação frondosa, viva, aonde os frutos ali já não davam mais. E por onde essa água ia passando? A história daquela região ia mudando. E começou a florescer as árvores. E começou a dar flores nos campos. E começou ali as árvores que não tinham frutos por anos. Começou a dar frutos. Só por passar o Rio de Deus. E quando a presença de Deus se manifesta, assim como foi com aquela vegetação, é nas nossas vidas. Nós éramos árvores que, como diz a palavra do Senhor, né? Que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós éramos árvores que não tinham frutos, que não tinha formosura. As pessoas olhavam para nós e não conseguiam ver os frutos de Deus. Talvez existissem outros frutos que não eram bons, que eram aqueles frutos fracos, não sadios. Mas quando a presença de Deus se manifestou em nossas vidas, porque nós decidimos convidá-lo para viver em nós, nós nos tornamos como as árvores e como aquela vegetação do livro de Ezequiel. E nós nos tornamos vivos diante de Deus. Antes nós éramos mortos, porque não tínhamos a presença de Deus viva em nós. E hoje nós somos vivos para onde andarmos, manifestar o reino de Deus. Mas agora a pergunta para mim e para você: quando nós andamos, nós estamos levando o reino de Deus? Nós estamos levando a presença de Deus? Vamos olhar para Jesus no Novo Testamento. Jesus nasceu, a palavra do Senhor diz que os reis magos ali, eles vieram e se prostraram diante de Deus e deram presentes preciosos para Jesus. E daí depois diz que ele cresceu, e quando criança ele já anunciou a palavra de Deus na sinagoga. E daí depois diz que o Senhor, quando chegou a uma determinada idade, ele foi para o deserto e orou ao Senhor e buscou a Deus. Jesus já era o próprio Deus em carne, e ele sabia que ele tinha que ter comunhão com o Pai. Para que Jesus começasse a operar os milagres, foi necessário ter comunhão com Deus. Como eu disse, hoje Deus vai agir na unidade. A palavra do Senhor diz lá no livro do apóstolo João, que ele disse assim, ó: eu e o Pai somos um. Tudo que eu faço, o Pai me orientou, o Pai me deu ordem. Jesus, ele operava na unidade com Deus Todo-Poderoso. E hoje, para que nós pudéssemos ver a operação de milagres, nós temos que olhar para a vida de Jesus e ver o que ele fez. Por diversas vezes nós vamos ver Jesus se retirando da multidão e buscando o Senhor em secreto, adorando ao Senhor no Monte das Oliveiras, adorando ao Senhor no deserto. Ele também disse no mesmo capítulo 6 que quando nós formos orar, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus em oculto, porque Deus nos vê no secreto. E Jesus, ele começa ali a atrair o reino de Deus por causa da busca que ele tinha da presença de Deus. Jesus, ele não parava assim, ah, eu vou fazer grandes milagres. Mas antes dos milagres acontecerem, ele buscou o Senhor. Ele buscou a presença de Deus. O nosso clamor move o coração de Deus para que Deus nos encontre e para que o reino dele se achegue a nós. O salmista Davi, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. O salmista Davi, ele diz que o Senhor escutou o clamor dele. Capítulo 34 de Salmos, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Davi também foi um homem que buscava o Senhor. Se nós olharmos a palavra de Deus e colocarmos hoje numa Bíblia digital e colocar a palavra consultar, várias vezes você vai ver o nome de Davi lá. E Davi consultou ao Senhor. E Davi consultou ao Senhor. Porque ele sabia que para a presença de Deus se manifestar, era necessário buscá-lo. E às vezes nós, como igreja, estamos acostumados que alguém busque por nós. Que alguém faça por nós, que alguém ore por nós, que alguém interceda por nós, que alguém invoque o poder de Deus por nós, que alguém faça algo em relação à palavra de Deus por nós. Né? A igreja do Senhor está acostumada com isso. A igreja está acostumada em que o pastor ore, em que o presbítero ore, que o diácono ore, mas que ela não ora. Ela está enferma, mas não ora para ser curada. Ela vai lá e pede, ora por mim. A igreja, as pessoas estão passando dificuldades financeiras, ela não ora para que o Senhor oriente e ensine, pede para que outra pessoa ore por ela. O reino de Deus é manifesto. E a palavra do Senhor diz, como eu acabei de ler, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha só, tudo. Dizendo em relação a mim e você que nós devemos ser a pessoa que Deus deve encontrar. Desejo o reino de Deus manifesto neste lugar? Vamos clamar. Mas Deus irá se manifestar. Agora resta saber se você irá perceber a manifestação de Deus. Porque como Jesus, nós temos que buscar o Senhor nosso Deus primeiro. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Buscarei de todo vosso coração, com toda a sua alma e com toda a sua força e de todo entendimento. Nós temos que buscar a face de Deus. Nós temos que buscar a face de Deus para que Ele se manifeste. É muito bonito quando nós pegamos esses louvores que diz sobre o reino de Deus, e né, igual nós cantamos que o reino de Deus é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Só que as palavras podem sair, mas o reino de Deus, se ele não se manifestar, não será a verdade para a sua vida. Aquela canção fala da verdade do reino de Deus. Mas se você não sentir, não será a verdade. Mas se você não buscar, não será a verdade. Nós cantamos Pai Nosso, né? Que diz o teu reino vem. O teu reino vem, nós repetimos diversas vezes, teu reino vem, mas se o nosso coração não buscar o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus não irá se manifestar. Nós estamos vivendo num tempo em que nós queremos que as pessoas clamem para que o reino de Deus venha. Só que, amadas, o reino de Deus vai vir, aquela pessoa vai viver o reino de Deus. E você vai continuar sem viver a presença de Deus. Portanto, que a partir de hoje, eu e você possamos dizer, Senhor, venha o teu reino, porque eu quero viver a manifestação do teu poder. Venha o teu reino, porque quando chegar alguém enfermo, eu não vou ficar falando assim, ó, vai lá para o pastor orar, vem aqui que eu vou orar por você. Porque quando eu saber que o teu reino é manifesto em minha vida, quando eu ver os problemas que as pessoas estão passando, eu vou estar determinado em ser usado por ti. O que falta, às vezes nós falamos, ah, eu não tenho coragem, eu não tenho segurança de fazer as coisas de Deus, as obras de Deus, de falar de Jesus. Talvez seja porque o reino de Deus não foi manifesto. Porque quando o reino de Deus for manifesto na sua vida, você não vai se preocupar com o que as pessoas pensam. Porque você vai ter uma palavra de Deus que irá transformar a vida daqueles que estão ao seu redor. Às vezes nós nos preocupamos, mas é só porque falta um pouco do reino de Deus ainda transformando a sua vida por completo. Se preocupe em buscar a presença de Deus. porque Ele te usará. Eu sempre lembro da passagem do livro de Romanos, em que diz que a palavra está perto de ti, junto de ti, está na sua boca. Se você abrir a sua boca, Ele usará os seus lábios. E ali fala sobre a salvação, em que eu posso aceitar o meu Senhor e Salvador. Mas eu creio também que ali fala que a palavra de Deus está pronta para ser liberada da sua vida, porque Ele a colocou no seu coração. Deixe Deus te usar, deixe Deus te usar através do reino dEle. O reino de Deus é de paz, justiça e alegria. Essas três coisas têm que acontecer na sua vida. Essas três coisas têm que fazer parte da sua vida quando se trata do reino e do poder de Deus. Não dá para você ter o reino de Deus e a sua casa ser um caos. Não dá para você viver o reino de Deus de forma plena e as suas atitudes não serem justas em relação ao seu dia a dia, em relação à obra de Deus e à palavra de Deus, em relação a este mundo. E não dá para você ter o reino de Deus se não existir alegria. E às vezes, eu não estou falando de momentos de tristeza. Não estou falando de momentos sem paz. Eu estou falando de uma vida inteira sem isto. Porque nós somos humanos e vamos sentir, em alguns momentos, a nossa alma vai estar aflita. Em alguns momentos, né, nós vamos passar por algumas dificuldades. Mas, em todos esses momentos, Deus vai te dar tranquilidade para resolver, para que você possa sentir a alegria, para que você possa sentir a justiça de Deus e para que você possa sentir a paz de Deus sobre a sua casa. Agora, se em todos os momentos você não vive esta palavra de paz, justiça e alegria, o reino de Deus está um pouco distante da sua vida. Então é necessário buscar a face dEle até que Ele venha. É necessário clamar ao Senhor até que Ele se manifeste a você. Lembre-se, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao Senhor e Ele irá se manifestar. Essa é a palavra de Deus para nós. É uma palavra de um Deus que deseja ter intimidade e deseja usar a cada um de nós. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia para vivermos as obras dEle, para vivermos a ação do poder de Deus e do Espírito Santo. Que você comece a se motivar em buscar ao Senhor em oculto, porque quando você buscá-lo em oculto, em poucos dias ou em horas, Ele fará como aquela parábola que diz que não dá para esconder uma luz debaixo de uma cama. Não dá para esconder a luz, porque vai brilhar, a sua vida irá brilhar. Quando você buscar o Senhor em oculto, a sua vida vai brilhar, vai resplandecer. E as pessoas vão se achegar a ti, porque a palavra do Senhor diz isso. Diz que as nações virão até nós. Diz que as nações virão sobre os filhos de Deus. O livro de Isaías diz isso, que uma nação que nós não conhecemos virá até nós. Vidas que não conhecemos virá até nós. Não porque o seu nome é conhecido por todo lugar, mas porque o seu Deus é conhecido em você. Como disse o pastor no domingo, né? O maior orgulho dele é ser chamado homem de Deus. E é isso que as pessoas vão ver na mim e na sua vida quando nós clamarmos pelo reino dEle e quando Ele se manifestar em nós. E as pessoas vão olhar para nós, a luz, e essa luz é Cristo Jesus. Essa é a vida que Deus tem para nós. E no livro de Mateus, ainda no capítulo 18, ali Jesus estava falando neste momento sobre o perdão, quando Ele cita essa palavra sobre o reino dEle. Ele estava citando sobre o perdão porque todos nós fomos perdoados por Deus e por Cristo. Mas, quando se trata de nós perdoarmos o nosso irmão, é um pouco mais difícil. E daí Jesus estava tratando ali a nação de Israel sobre o perdão, e Ele chegou em um momento que Ele começou a falar sobre o reino de Deus. O perdão também nos faz alcançar o reino de Deus. O perdão também nos faz alcançar a presença de Deus. Porque, como ele mesmo disse, se eu não perdoar, se eu não amar o meu irmão, que eu conheço, posso tocar e vejo, como eu vou amar um Deus que é invisível, que eu não posso tocar de forma natural. Então é necessário que o perdão esteja em nossas vidas. Capítulo 18, versículo 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, a quem está, que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Bom, falei sobre você buscar o Senhor sozinho, lá no seu quarto. Agora chega o momento de buscarmos o Senhor como igreja. Se nós olharmos para a palavra de Deus, em alguns momentos em que a igreja estava reunida, e o poder de Deus foi manifestado por causa da mesma busca e do mesmo desejo. Se nós olharmos lá no livro de Atos, no capítulo 2, diz assim que o Senhor, que a igreja de Deus estava reunida e elas estavam orando em unidade, orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, e vem um vento e encheu aquela casa. A igreja estava unida, buscando a presença de Deus, porque Jesus disse para eles: vá para Jerusalém e busque o poder de Deus que vem do alto. Vá para Jerusalém e permaneça lá até que sejam revestidos de poder. E eles foram para Jerusalém e não ficaram lá quietos. E não ficaram lá assim: ah, Jesus mandou eu vir para Jerusalém e não fizeram nada. Não, todos eles juntos começaram a buscar ao Senhor. E ali, naquele momento em que eles buscaram ao Senhor, veio, eles foram batizados com o Espírito Santo. E depois disso, o apóstolo Pedro pregou e disse as palavras que estão escritas no livro do apóstolo Joel. E ele disse: e aquelas palavras se confirmam hoje, que ele, toda a carne seria batizada com o Espírito de Deus. E ali naquele momento, depois que Pedro pregou, a palavra do Senhor diz que mais de 3 mil homens se converteram ao Senhor. Quando a igreja se reuniu para orar, além de serem cheios do Espírito Santo de Deus, 3 mil homens se converteram ao Senhor. A palavra do Senhor diz também que em um determinado momento, apóstolo Pedro estava preso e a igreja decidiu ali orar. E enquanto elas oravam, um anjo do Senhor libertou o apóstolo Pedro da cadeia, da prisão. A palavra do Senhor diz que Eutico estava ali ouvindo apóstolo Paulo pregar, estava no lugar alto, e diz ali que o apóstolo Paulo já tinha avançado da hora. Avançada a hora, e estava falando da presença de Deus, e as pessoas ali, elas não, mesmo o apóstolo Paulo avançando a hora, nós não vimos assim, e se levantaram e foram embora. As pessoas estavam desejando a presença de Deus e o poder de Deus, mas Eutico já estava ali com os olhos pesados, cansado, e caiu da janela, e veio a morrer. E daí todo mundo se desesperou. Mas o apóstolo Paulo foi lá e, junto com a oração e o clamor daquela igreja, aquele jovem voltou à vida. A igreja reunida, ela tem poder para mudar a história do mundo. A igreja de Cristo reunida, ela tem poder para transformar as vidas ao redor dela. Os nossos vizinhos aqui têm o poder de transformar a sua vida, o poder de transformar a sua família. A igreja reunida, porque quando ela age no nome de Jesus. É isso que Jesus disse no livro do apóstolo João. Ele disse que ele iria ao Pai, mas ele voltaria, mas ele disse assim: olha, obras maiores vocês farão. Não no meu nome, no nome de Jesus. E a igreja de Jesus, ela é viva. Ela representa Jesus aqui na terra. Toda vez que nós oramos, é como se Jesus estivesse ordenando e declarando que aquilo que nós estamos buscando, ele está declarando que se cumpra, que aconteça. Porque nós agimos no nome de Jesus. A igreja do Senhor, ela tem que começar a orar da mesma forma e com o mesmo entendimento. Quando no fim do culto o pastor vai orar, você tem que orar concordando com aquilo que está sendo orado ali naquele momento e declarando palavras proféticas, palavras que geram poder e que geram vidas e que atraem a presença de Deus para que Deus cumpra e realize o nosso clamor e o nosso desejo. Às vezes, nós não entendemos isso. E daí o pastor ora, 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 e nós já estamos dispersos. Recebemos a nossa oração, daí viramos, voltamos atrás. Não, permaneça orando, permaneça buscando, até que veja o poder de Deus, até que veja a glória de Deus, porque nós como igreja temos que ver o poder de Deus juntos. Nós nos alegramos com o que acontece na vida do irmão. Nós devemos nos alegrar com aquilo que Deus irá fazer quando nós buscarmos o Senhor juntos. Um dia, a Catarina, ela ministrou uma palavra sobre a unidade. Ela está numa passagem que eu fiquei assim meio maravilhado na hora que ela ministrou, porque está numa passagem que tinha tudo de ruim. Aliás, aconteceu coisas ruins, mas mostra o quanto a unidade é necessária para que as coisas aconteçam em nossas vidas. É quando há a construção da Torre de Babel. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Aqui. Diz assim, no capítulo 11 de Gênesis, versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ali era nessa passagem, se nós olharmos a situação, o povo estava ali construindo a Torre de Babel e queria se achegar a Deus por uma construção humana sem buscar o próprio Deus, só queriam ficar elevados. Mas essa condição em que Deus fala, se a igreja do Senhor for uma, e buscar a face dele, como em unidade, e clamar buscando a mesma coisa, não haverá restrições para as obras de Deus em nossas vidas. Nós também temos que aprender com os erros que acontecem na Bíblia e absorver o que é útil para nós. E ali Deus, ele disse, porque eles eram um, não haverá restrição. E daí eu lembro que quando o pastor estava falando de um momento em que o outro pastor dele estava expulsando os demônios, e ele mandou todo mundo ir para fora porque não estava certa a oração, né? Porque enquanto o pastor estava expulsando o demônio, tinha uns que estavam vendo, será que ele vai conseguir? E o demônio não saiu, está fraco esse pastor. A igreja não estava concordando com aquilo que estava acontecendo. Então o pastor despediu a igreja e não passou de um minuto, né, pastor? Pegou, repreendeu, acabou. O demônio foi expulso. Porque os que ficaram ali concordaram com aquilo que estava sendo ministrado. Se nós concordarmos, e quando nós orarmos com a mesma intenção que o outro que está ao nosso lado, buscando o poder de Deus e o reino de Deus, não haverá impossíveis para que Deus haja em nossas vidas. Se olharmos no Velho Testamento, a palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, invocar, se nós fizermos isso juntos hoje aqui, o Senhor agirá em nossas vidas. O Senhor transformará aquilo que nós temos lançado diante dele. O segredo do milagre é buscar a face do Senhor em comunhão. Buscar a face do Senhor em comunhão com o Pai, em comunhão com a igreja, em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje nós estamos reunidos aqui para um culto de milagres. Hoje nós estamos reunidos aqui para um culto onde nós desejamos que aconteçam milagres. Se nós fizermos isso hoje, entendendo que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Se nós entendermos isto, o Senhor agirá sobre as nossas vidas. Eu lembro que uma vez, em casa, nos momentos de dificuldade em que nós passávamos, eu estava lendo a Bíblia e chegou nesse trecho. E eu li exatamente o versículo que diz: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Eu lembro que no mesmo instante, eu li o versículo para Elisa, eu nem sei se eu estava no, se nós estávamos juntos, ou se não lembro esse momento, mas eu lembro que a minha atitude foi parar o que eu estava fazendo ali, chamei a Elisa e li o versículo e falei: agora vamos orar. É assim que acontece, segundo a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que entender que ela é para mim e para você. E quando você ver uma palavra dessa, se você não falar assim: vou orar, está faltando alguma coisa. E ainda mais naquele momento, na hora que eu li, eu parei ali a minha leitura, chamei a Elisa, mostrei o versículo e nós oramos. E isso fez a diferença em nossas vidas. E isso vai fazer a diferença em sua vida. Se você estiver ansioso, como diz lá o apóstolo Paulo, lance diante dele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você está triste, falta alegria, invoque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque quando você buscar ao Senhor, a sua alegria será plena. Se você está triste, há alegria para você. Porque assim como aquele tronco estava morto, como diz lá no livro de Jó, e ao cheiro das águas reviveu, a sua tristeza é convertida em alegria. Diz a palavra do Senhor, né, que ele transformou o nosso pranto em alegria. Diz a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 126, que aqueles que plantaram com lágrimas, com alegria colherá. Ah, se na sua casa falta paz, a palavra de Deus diz que o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. E também diz que ele tem a paz que excede todo entendimento. A palavra do Senhor diz que se na sua casa há necessidade de algo, diz no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, para cada momento de dificuldade que nós vivemos em nossas vidas, o Senhor tem uma palavra viva para nós. Ele diz: ah, se há alguém enfermo entre vós, chame o presbítero, que ele traga o óleo, ore, e a oração da fé salvará o enfermo. A palavra de Deus, ela é poderosa para as nossas vidas. Se nós estamos sem firmeza, né? A palavra do Senhor diz que ele é a rocha. Ele é a rocha viva que está debaixo dos nossos pés para nos dar firmeza. Se você não tem clareza, a palavra do Senhor diz que ele é a luz. Irmãos, para cada momento, como eu disse, o Senhor irá se manifestar. Leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, encontre nela refúgio para a sua vida. E quando você ver um versículo que tem a ver com aquele momento que você está passando, que você está clamando, e você vê que é uma resposta de Deus, ore declarando aquela palavra, porque essa palavra vai gerar vida, vai ser ligada nos céus, e o Senhor vai ver que é a palavra dele que está sendo declarada, e por causa dessa palavra, ele irá agir, porque a palavra dele jamais voltará vazia. Tenha ousadia de declarar a palavra de Deus na sua casa. Tenha ousadia de declarar a palavra de Deus durante um culto. Tenha ousadia de dar glórias a Deus durante um culto. Tenha ousadia de celebrar ao Senhor em cada momento, porque ele continua agindo Ele está presente aqui neste lugar, porque há dois ou três reunidos em nome dEle. Ele se manifesta neste lugar, porque na primeira oração que foi feita aqui, já foi declarado que o rio dEle está neste lugar, já foi declarada a presença dEle e o convite já foi realizado aqui neste lugar. Ele irá fazer milagres em nossas vidas, porque nós iremos orar buscando um nome que tem todo o poder nos céus e na terra, porque Jesus disse isso, e agora me foi dado todo o poder nos céus e na terra, e Ele irá operar neste lugar, Ele irá agir neste lugar, na comunhão com o Espírito Santo, e na comunhão como igreja, e na comunhão com o nosso Senhor e Salvador e o Deus Todo-Poderoso. Ele irá atuar em nossas vidas. Que você creia nisso, que você creia que o reino de Deus é manifesto porque você busca a presença dEle. E lembre-se, Ele não vai vir se você não o convidar. Ele não vai habitar se você não deixar a casa limpa para Ele. Ele não irá reinar e governar se o seu coração não for o trono dEle. Então, limpe a casa. Deixe o Senhor entrar. Quando Ele entrar, não permita que mais que Ele saia. Deixe esse lugar reservado para Ele. Estabelece um trono ali e fala assim: Senhor, a minha vontade é que o Senhor permaneça aqui e haja através de mim. Se você fizer isso, o capítulo 6, versículo 33, vai acontecer na sua vida, de Mateus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, vamos buscar o milagre de Deus e ver o Senhor respondendo em nossas vidas, porque Ele é o Senhor que está presente neste lugar.